Nós temos que ter cuidado ao ler a palavra de Deus para não cairmos em engano. Não que uma ou outra coisa má interpretada possa levar a pessoa para o inferno, para o abismo. Mas hoje muitas pessoas têm instrução. Uma pessoa vai na igreja hoje, ela ouve a palavra. Muitas coisas mudaram. Conversa com um católico hoje, vê se ele não conhece a palavra de Deus. A minha família, que era católica, você falava da Bíblia, não sabia nem onde ficava o livro de Mateus. A minha mãe, quando era pequena, o padre rezava a missa em latim. Ela não entendia nada. Eu tenho um cunhado que é católico, e ele é católico, assim, praticante. Eu falo de Joel, de Isaías, de Jeremias, a gente escuta toda a palavra. O crente também conhece, talvez até mais um pouquinho, porque ele lê mais um pouco, né? Isso é uma verdade. Então, as pessoas conhecem a palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado em, às vezes, transmitir algo que, na verdade, está dizendo outra coisa. Eu pego lá Apocalipse 13. Eis que o Senhor faz descer fogo do céu, aleluia! Deus faz descer fogo do céu. Ah, lá em Elias, aquela passagem de Elias, os profetas de Baal oraram, não foi assim? Oraram, buscaram, clamaram e não desceu fogo do céu. Quando Elias orou, diz que aí sim, né? Até este fogo consumiu o holocausto, e diz a Bíblia que lambeu o córrego de água que ele fez em volta do altar. Este fogo lá em Reis ali, e este foi de Deus. Apocalipse 13 não é de Deus. Apocalipse 13 diz o seguinte, é que ele engana. Ele engana. Ele até faz descer fogo do céu. Está aqui, ó. Capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença. Bom, enfim, né? Então aqui é o anticristo, e no caso aqui não é nem o anticristo, né? É o seu auxiliar ali, aquele líder religioso que vai se levantar, né? E ele engana as pessoas e até fogo faz descer do céu. E ele engana. Então, aquela passagem bíblica de Elias que desceu fogo do céu, ali foi Deus. Porque Elias orou e desceu fogo do céu. Esse de Apocalipse, o fogo do céu aqui, não é Deus, não. Você imagina alguém pregando na igreja? Irmãos, como diz Apocalipse 13, versículo 13, aleluia! Ele faz descer fogo do céu, glorifica! A pessoa vai estar glorificando o diabo, ao invés de glorificar o nome do Senhor. Então é importante cada um estar bem instruído na palavra de Deus. E a questão é a seguinte: na Bíblia, ou a Bíblia diz claramente que na presença de Deus até a tristeza salta de prazer. Jó 41 em diante, aleluia. É caros ouvintes, não é bem isso que diz a palavra de Deus. Vamos lá. A tristeza é um sentimento. Tristeza, alegria, amor, ódio, raiva, medo, coragem. São sentimentos que o ser humano tem e até os animais, né? Até os animais. Então, o saltar de prazer aqui não é, na verdade, na presença de Deus. Sério, pastor? Nós vamos ler já. Eu poderia dizer assim, ó, meu irmão e minha irmã, se você está triste, abatido, o Senhor vai transformar a tua tristeza ou mudar a tristeza para a alegria. Ele converteu a tristeza em alegria. Ele transformou. A tristeza é um sentimento que não solta de prazer. Tristeza é tristeza. Sabe, olha, a minha tristeza está tão alegre. Não, então você está alegre. Você estava triste, entrou na presença de Deus e passou a ficar alegre. Aí sim, com certeza. Agora, a tristeza saltar de alegria é uma coisa um pouco complicada, porque a tristeza continua sendo triste. Interessante, né? A tristeza continua sendo triste. Olha, a tristeza estava tão feliz. Olha, o diabo ontem estava tão cheio do Espírito Santo. Pode isso? Olha, Satanás estava com tanta unção ontem. Olha, foi uma bênção. Não, peraí. Sabe? Existem falsas alegrias. Então, olha só. Já vou ler aqui, calma. Não, pastor, está escrito lá, Jó. Está lá na presença dele. Calma. Vamos por parte. Tem pessoas que você vai discutir a Bíblia com ela. Você não dá para discutir, não. Ela já vai logo arrebentando e ela quer acreditar no que ela quer acreditar e pronto. Então, calma. Quem está dizendo aqui que na presença de Deus, o que eu estou falando, a proposta que eu estou colocando de Deus é maior do que essa. Olha, na presença de Deus, a sua depressão salta de alegria, né? Tá bom. A pessoa está depressiva e salta de alegria. E depois continua na depressão? Ou Deus tira a pessoa da depressão e lhe coloca alegria? É bem diferente. A proposta de Deus é bem maior do que apenas um momento. Você pega uma pessoa, por exemplo, essa pessoa está arrasada. A vida dela está um terror. A família se desfez, está envolvido com droga, está envolvido com álcool, ele está desempregado, acorda de uma maneira terrível, não tem prazer na vida. Mas vai ter um show no estádio do Pacaembu, e ali então vai uma banda lá, e ele vai, e ele toma duas garrafas de álcool, chega ali, ele salta, ele grita, na Bíblia fala, né, que a canção do tolo é como crepitar de espinhos, ou o riso do tolo, a canção, o riso do tolo é como crepitar de espinhos debaixo de uma panela. Antigamente as panelas eram, não tinha fogão a gás, era lenha, então fica estourando, pá, pá, os espinhos, né? Eles estouram, pá, pá, pá. Não tem sentido. Então, olha como ele estava feliz, olha como ele está feliz, eu gosto, ainda bem que eu trouxe ele aqui para esse show, viu? Olha, eu trouxe ele para esse show, como ele tá feliz, tá? Vai embora. Ei! Chega em casa, de madrugada, se joga na cama, e no outro dia acorda, a mesma porcaria de vida que tava. Não é a proposta de Deus. A proposta do Senhor, ele tirar a pessoa dessa situação e no outro dia ele acorda feliz, sabendo, Deus está na minha vida e eu vou mudar a história da minha vida. Eu vou mudar a minha história. Em Deus. É diferente. Então, cuidado com o que diz Jó 41 ali. É Deus falando, hein? É Deus falando. E muitas vezes, olha, irmãos, em Deus, diz Jó 41, que em Deus até a tristeza salta de prazer. Se a tristeza salta de prazer é mais ou menos o que eu falei ali. É a pessoa arrasada que salta de prazer por um momento. É ali por um momento, é algo assim, momentâneo, sabe? É algo assim, repentino. Eu tinha alguns parentes, homens, mulheres, que gostavam muito de noitada. E noitada é uma coisa esquisita, né? Paulo diz que nós somos do dia. A única noitada do crente boa é a vigília. O negócio de noitada, eu vou sair, eu gosto da noite. Ah, eu gosto da noite. Amo a noite. Nada contra, depende de algumas saídas da noite. Aí tudo depende, né? Tudo depende. Você pegar um casal de amigos, ou dois casais, que vão para um lugar, para um restaurante, fica. Mas aquela noitada de passar madrugada e vai não sei para onde, dança e bebe e tal, não, Deus não está nesse negócio. Aí eu lembro assim, depois do celular, essas coisas assim, né, então as pessoas postam, né, olha que alegria! E as pessoas dando risada, aquela mesa assim, cheia de cerveja. E eu falo assim, pô, mas a pessoa está toda endividada, cheia de dívida. Aí você contava lá as garrafas na foto, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 por 10 dá 100, né? 100 garrafas, mais 14, estou exagerando, né? Aí você fazia as contas assim, falava, mas não é por nada não, mas deixaram o quinhentão ali. E a pessoa está cheia de dívida. Está devendo 3 parcelas do carro? Paga uma. Ao invés de continuar devendo 3 e gastar 500 em cerveja. Aí a pessoa ria, aquelas fotos sorrindo. Olha que legal. Tá. Aí quando eu estava acordando, a pessoa estava chegando. Eu estava acordando e a pessoa estava chegando. Aí você olha a pessoa chegando. Sabe, segurando nas paredes, sabe, para subir um degrau de 10 centímetros, levanta o pé 1,5 metros, você já viu a pessoa alcoolizada, quando ela vai subir um degrau, ela tem medo de tropeçar, então ela levanta o pé 1,5 metros, vai chegando, aí, aquela coisa, sabe, que falsa alegria, aquele sorriso, aí vai para a cama, se joga. Aí dá 11 horas, 11 e meia, meio-dia. O sol, como dizia minha sogra, estourando mamona. E aquele sol de matar, 1 hora, 1 e meia, 2, 2 e meia, 15 para as 3. Levando com aquela cara e tal. Dá aquela alegria, foi uma mentira. Aquela alegria foi mentirosa. Mas ele é uma pessoa triste, uma pessoa que está toda endividada, uma pessoa de problema, mas até a tristeza saltou de alegria, de prazer. Vamos lá, Vamos à palavra de Deus. Livro de Jó 41. Poderás, versículo 1, Deus está falando com Jó aqui, ó. Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? O Leviatã é um tipo de um... Dá até entender aqui, um tipo de um dragão. É um animal que Deus aqui está usando como um animal que ninguém pode com ele. Só Deus. Por isso que Deus fala assim, eu posso pescar ele com anzol. Eu, Deus. Deus está falando. Eu tenho poder para ligar a sua língua com a corda. Agora, você pode isso, Jó? Aí Deus está perguntando, versículo 2, ó. Podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furar a sua queixada? Você consegue furar a queixada dele com um espinho? Você consegue? Tem esse poder, Jó? E Jó quietinho, né? Porque Jó começou a perguntar um monte de coisa para Deus e Deus começou a perguntar para ele. Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele concerto contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Estava no Leviatã. Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou prenderás para tuas meninas? Ah, vai brincar com o bichinho ali. Hã? Os teus companheiros farão dele um banquete? Ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. É, você não vai querer se atrever a fazer de novo. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum a sua vista será derribado. Ninguém é tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Não há ninguém atrevido que vá lá e desperta ele. Pois quem é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Agora sim, Deus está falando dele. Quem primeiro me deu para que eu ache de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, disse Deus. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Agora ele continua, olha aqui, ó. Quem descobriria a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Ele volta a falar do Leviatã. Aqui Deus retorna a falar desse animal. Olha, quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nenhum assopro passa por entre elas. Ele está falando de quem? Aqui, do Leviatã. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Vai ouvindo aí, ó. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, como um dragão mesmo. Do seu nariz procede fumo, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. Tá vendo que animal terrível é esse aqui? Conhece o dragão que aparece lá em Apocalipse? Tá vendo aqui, ó? O seu hálito, versículo 21, faria acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço, Deus não está falando no meu pescoço. No seu pescoço, no pescoço desse animal, pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer. Diante de quem? Perante quem? Do Leviatã. E não de Deus. Ai, pastor, eu prego na igreja, diante de Deus, irmão. Porque aqui a pessoa fala assim, olha, porque eu vou pegar o versículo, tá? Jó 41, versículo de número 22. Irmãos, olha só, no seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de prazer. Aleluia, aleluia. Perante ele quem? Quem está falando aqui é Deus. O capítulo 41 todinho é Deus falando. O 42, então respondeu Jó. Ah, aí sim. Aqui é Jó falando. Mas o 41 é Deus falando. Então Deus fala aqui, ó, no seu pescoço, ou seja, no pescoço do animal, pousa a força. Perante ele, é Deus falando, perante ele, o Leviatã, até a tristeza salta de prazer. Eu quero dizer para vocês que essa passagem bíblica é mais ou menos como faz descer fogo do céu e, se possível, fosse enganaria até os escolhidos. Tem gente que salta de prazer na presença do diabo. Tem gente que salta de alegria na presença de Satanás e não de Deus. Eu conheci o mundo, irmãos. Muita gente vê um pastor e acha que nós nascemos de terno e gravata pequenininha assim, já com a biblinha, uma biblinha pequenininha debaixo do braço. Eu conheci este mundo. Eu nunca fui uma pessoa má. Não. Nunca me envolvi com roubo, crime, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo. E muitos dos meus amigos partiram para esta prática, muitos já estão mortos, alguns loucos, mas é louco, louco de andar na rua falando sozinho. Conheci esse mundo afora, hein? E aí, como estava ontem lá, o sorriso vai até a orelha, ontem estava do jeito que o diabo gosta, e sorrindo. Olha o Leviatã aí. Olha a tristeza saltando de prazer. Olha a mentira saltando de alegria. Então, Jó 41, quando fala na presença dele, até a tristeza salta de prazer, não é na presença de Deus, é na presença do Leviatã. A tristeza salta de prazer, mas volta sendo a... Ela continua sendo tristeza. A pessoa salta de alegria quando usa uma pedra de crack ou fuma uma pedra de crack. Ela salta de prazer. A vida dela é uma desgraça, a vida dela é uma tristeza, mas na presença do Leviatã, salta de prazer. Mas volta a ser a desgraça que era antes. Vocês sabem que eu queria mandar uma mensagem aqui para os jovens. Você que é jovem e está me ouvindo, eu quero te dar um alerta. Existem vários tipos de drogas, e algumas delas, e essas são as piores, ela causa uma sensação de alegria muito repentina. Ela é repentina. A pessoa que pregou a palavra de Deus para mim e me ganhou para Jesus, preste atenção no que eu vou falar. A pessoa que pregou a palavra de Deus para mim, pense nisso. Ela pregou para mim. Ela morreu de uma doença chamada AIDS, por usar cocaína. Está entendendo isso aí? Ele, antes de morrer, se arrependeu, no hospital, o sogro dele, que é pastor, orou por ele, ele se arrependeu, chorou, pediu perdão para o Senhor, se reconciliou, fez votos com o Senhor, mas o Senhor o recolheu porque sabia que se ele saísse era capaz de voltar de novo para a mesma coisa. Então, é uma coisa mentirosa. A cocaína, por exemplo, é mentirosa. Ele é um prazer assim, rápido, e logo tem que usar de novo. Por exemplo, vai, esse é um prazer falso, vai, mas que nem a bebida. A pessoa toma uma dose de uísque ou de cerveja, toma outra, ele vai ficar meio, opa, alterado. Aquele falso prazer, tá? É um falso prazer. Ou como a outras drogas, não vou falar, não sendo a pessoa capaz de querer comprar. Ele causa esse falso prazer por algumas horas. Tem pessoas que sabem controlar, por exemplo, a bebida numa festa. Ele toma uma caipirinha, toma um negócio, não tô querendo orientar, né? Tá. Aí ele fica meio alegre, tal. Aí ele canta, não sei o quê. Aí mais pra frente ele come um negocinho, aí ele toma mais uma dosinha, ele... É mentira também. A única alegria verdadeira é do Espírito Santo. Agora, o crack, por exemplo, coisa que eu nunca usei, tá? Só sei que é assim. A pessoa fuma uma pedra de crack, é aquele êxtase. Parece que é uns 30 segundos, 40. Aí tu... Aí precisa fumar mais. É aquela coisa... Muito rápido. Não é um êxtase. Que a pessoa... Tem um tipo de ácido aí que é 3 dias, né? Mas aí não é nem êxtase, é loucura. É a tal da paranoia. A pessoa entra em paranoia. Por isso que fala... Você ouviu falar, aquele cara é noia? O noia vem de paranoia. Aí ele já... Já vê coisas, já fala, fica falando sozinho. É umas loucuras, hein? Mas dura 2, 3 dias. Mas acaba com o cérebro, né? E o crack também. Só que é uma coisa repentina, é uma alegria. Então é a mesma coisa dessa tristeza que salta de prazer. Até a tristeza salta de prazer. Por quê? A vida da pessoa é uma desgraça. A vida da pessoa é uma tristeza. Mas momentaneamente salta de prazer. Mas depois volta a ser o que era. Não é essa a proposta de Deus. Nosso Deus não vai descer fogo do céu para enganar, mas para alegrar. O nosso Deus não faz a sua tristeza saltar de alegria e você vai embora do mesmo jeito. Você salta de alegria na presença dele e a tua tristeza vai embora. E você passa a ser uma pessoa alegre e feliz. O crente, ele passa momentos de tristeza. Ele passa momentos, mas a vida dele é uma vida de alegria. Ele sempre tem a esperança. Ele sempre tem em quem orar, em quem buscar, em quem clamar. Ele sempre tem como seguir a vida adiante. Não é aquela alegria... É igual carnaval. Carnaval. Você olha ali, as pessoas pulando de alegria. Um desfile... com 1.000 membros de uma escola, e você olha lá, olhando o rosto de cada um, você fala assim, olha só, encontrei 1.000 pessoas felizes, alegres, com a vida toda resolvida, uma família abençoada, uma vida próspera, olha lá, 1.000 pessoas. Não, é aquele momento. É aquele momento de atravessar a avenida. Quando chega, tira a fantasia e a vida dele volta a ser o que era. Se ele era uma pessoa alegre, tá bom. Não vou generalizar também. Mas alguns que estão lá desfilando, a vida dele é uma desgraça. A vida dele é uma derrota. Mas ele passando o sorriso vai até a nuca. E quem olha fala, olha só. Aí você pode dizer, olha aqui, ó, a tristeza na presença do Leviatã salta de prazer. E muita gente acha que essa passagem está falando de Deus. Eu posso dizer que a mulher de Ló se converteu. Amém? É, ela se converteu. No quê? Numa estátua de sal. Está escrito, ela se converteu numa estátua de sal. É, mas ela se converteu, sim, mas no quê? Na presença de quê a tristeza salta de prazer? Não é de Deus. Na presença de Deus, a tristeza passa a ser prazer. A tristeza, eu ponho a tristeza como uma pessoa, como a vida de uma pessoa. Então está cheio de Leviatã no mundo aí fora. Está cheio. Momentos alegres. Momento, a pessoa tem um momento prazeroso, um momento de êxtase, um momento de alegria. Mas depois, ele volta a ser o que ele era. Ele volta a ser aquela pessoa derrotada, aquela pessoa... Eu estou falando no caso assim, né? A pessoa tem uma vida derrotada, ele usa alguma coisa ou participa de alguma... Eu não gosto de generalizar, sabe? Às vezes, num show que teve, tem gente... Todo mundo lá tem uma vida de desgraça. Não, não. Tem pessoas lá com uma boa família e que não está drogado. Tem, não estou generalizando. Eu dei um exemplo de uma pessoa que tem uma vida de desgraça e foi até um determinado evento e saltou de alegria. Ali essa palavra de Jó aqui cai direitinho. Até a tristeza salta de prazer. Na presença do Leviatã. Mas o Leviatã, ele acaba com você. Ele está acabando com você. Da sua boca sai chama. O seu nariz sai fumaça como de uma panela fervendo. Ele é terrível. Só Deus, para fazer dele como se fosse um passarinho. Só Deus. Isaías fala do Leviatã, a serpente tortuosa. Não é isso? Não é Isaías que fala? Leviatã, a serpente tortuosa. E eu estou conversando com meu amigo aqui, Google, e ele está me ajudando bastante aqui. Isaías fala. Sabe o que Isaías fala? Do anticristo. Isaías 27:1. Está aqui, ó. Isaías 27:1. Olha o que diz aqui, ó. Isaías, ó. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã. Você está vendo como o Leviatã aqui não é nada bonzinho? A serpente veloz. E o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha lá o dragão ali, ó. Tá vendo o dragão ali? Aquele lá que sai fogo da sua boca, tal, tal, tal. Então, Jó 41, a passagem de Jó 41, não é na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não. É na presença do Leviatã, é uma falsa alegria. Ah, pastor, mas em Deus a gente... Não, em Deus a tua tristeza se converte em alegria. Passa a ser alegria em Deus. Tá? E está uma desgraça, passa a ter esperança. Uma vez eu estava na igreja, eu era pastor lá em Santo André, com o pastor Rodney Palharim. Ele vai lembrar desse irmão, se ele estiver me ouvindo, né? E esse moço, tinha até hoje, um olho azul, bem loirinho assim. Mas bêbado. Eu olhei aquele jovem assim, eu falei, isso é uma desgraça de vida. Meu Deus, vinha descendo a calçada. Ele veio à igreja e falou, vou entrar! Entrar, eu quero mudar de vida, não aguento mais isso aí. Minha vida é uma tristeza só. Falei, companheiro, Posso? Será num sábado, à noite. Posso te dar um conselho? Você não está em condições de cultuar a Deus, nem de entender o que eu vou falar. Eu tenho o maior prazer de que você venha na igreja, mas fala o seguinte, ó. Não bebe mais nada hoje, vai para tua casa. Tá bom, tá bom. Vai para tua casa, chega lá, você vai dormir, toma um café forte, e amanhã cedo, você acorda, toma um belo de um banho, e vem para a igreja. Tô indo. Voltou para trás. Ele estava indo para Angola, voltou. Falei, até parece que esse cara vai voltar para a igreja, né? No dia de manhã, tá lá, abri a porta, tô atendendo os irmãos. Quem vem descendo? Falei, rapaz, não é que esse cara que tá descendo parece aquele que estava bêbado ontem aqui? Deve ser irmão dele. Não, era ele mesmo. Ô, pastor, voltei. Segui o conselho do senhor. E veio de terno, gravata, uma biblinha debaixo do braço. Falei, rapaz, o homem foi rápido. Aí eu vi a tristeza saltando de prazer. Mas para não voltar a ser tristeza, ele não foi para um bar dançante e lá começou a ficar alegre. E quando saiu, voltou a ser aquela desgraça de vida. Ele entrou na igreja, saltou de prazer, e a tristeza dele não existiu mais. Porque ele não estava diante do Leviatã. Ele estava diante de Deus, Todo-Poderoso. E quando ele voltou para a casa dele, ele voltou transformado. Casou com uma moça que ele conheceu na igreja. Esse é o Deus verdadeiro, onde a nossa tristeza passa a ser alegria. Guarde essa palavra no seu coração.